Cumprimento os Srs. Deputados da Primeira Comissão, bem, da Comissão dos Assuntos, bem como os Srs. Deputados dos Assuntos Europeus. Queria saudar a presença do Sr. Martin Caron. Não, devo ter dito mal, com certeza, mas o Sr. Diretor com certeza me perdoará. Não queria deixar de dizer também que lhe prometo que não falaremos de futebol. É que o Sr. Diretor é dinamarquês. É muito importante a sua presença nesta reunião conjunta destas duas comissões. Nunca é demais falar sobre direitos humanos. Essa é uma preocupação permanente dos trabalhos e dos deputados da Assembleia da República no seu todo, mais especificamente nestas comissões, uma vez que lhes cabe nas competências. E por isso é com gosto que o recebemos e será com gosto que no futuro o voltaremos a receber as vezes que forem necessárias e que assim o entenderam. Sr. Diretor, ficou combinado que faria uma exposição de mais ou menos 10 minutos. Depois, então, haveria intervenções por parte dos senhores deputados. Eu agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, senhores deputados, queria simplesmente, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, membros da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o Sr. Martin Caron, diretor da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, e queria congratular-me com a realização de mais esta audição conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais. Não é a primeira, com certeza que faremos outras, e dizer ao Sr. Martin Caron que temos muito interesse em ouvir o que nos vai dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora então a palavra ao Sr. Diretor Martin Caron para fazer a sua exposição de abertura. Faz favor, Sr. Diretor.
Thank you very much for these warm words of welcome, Mr. President, and also distinguished parliamentarians. It's a very great pleasure for me to be here, and I think I dare say what you didn't dare say. I think it was a very good match. The result was maybe not the best, but it was exciting.
It's important, you said.
Yeah, exactly.
Muito obrigada pelas palavras acolhedoras de boas-vindas a ambos os presidentes. Quero também agradecer aos distintos deputados deste Parlamento. É um enorme prazer estar aqui e eu sim vou ousar dizer o que o Sr. Presidente não ousou. O jogo foi muito bom.
I would just say a few words about the EU Fundamental Rights Agency, so where we are at this stage. The agency, and then I look very much forward to questions, comments. The Fundamental Rights Agency was established in 2007, so we now have 5 years of experience with this new institution in the EU landscape.
Vou dizer apenas algumas breves palavras sobre a Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, uma agência que foi criada em 2007. Após estas minhas palavras introdutórias, poderão colocar perguntas e fazer comentários. Dizia eu então que a agência foi fundada em 2007 e temos, portanto, neste momento 5 anos de experiência a trabalhar com esta nova instituição na União Europeia.
We were established in order to provide evidence-based advice to EU institutions and member states in the field of fundamental rights, human rights.
Fomos constituídos para dar aconselhamento com base em provas a instituições europeias e aos Estados-membros europeus em matéria de direitos fundamentais e direitos humanos.
So we have spent quite a bit of resources on and time on developing the evidence. So moving from evidence policy making that we know from economy, from so many different areas, now also into the human rights field. So we have conducted major sociological surveys on discrimination, generally of ethnic minorities. In particular, we have made some very big surveys on the Roma population. We have made surveys on homophobia, the prevalence of homophobia in Europe. We are winding up now the biggest ever survey in Europe on violence against women, just to give you a few ideas of the themes that we're working on.
Temos despendido bastantes recursos e tempo a desenvolver estas provas, passando de políticas que assentam em provas, que vêm de áreas tais como a economia, para a recolha de provas também no campo dos direitos humanos. Temos levado a cabo estudos de âmbito sociológico sobre a discriminação étnica e a discriminação de minorias étnicas, nomeadamente estudos sobre os ciganos, os Roma, estudos sobre a homofobia e a sua prevalência na Europa e o maior estudo sobre violência e agressão doméstica está neste momento a ser terminado e vamos agora colher os resultados de todos estes estudos.
Let me just mention also to illustrate how we work. We just finalized or launched a month ago a big survey on Roma, where we interviewed 16,000 Roma household or Roma reaching out to approximately 60,000 Roma persons, but also interviewing a majority population living in the same neighborhoods as the Roma in order to see where do we have Roma discrimination issues and where do we have particular issues in relation to general poverty. Mm-hmm. So when is it discrimination, when is it poverty? At the same time, we also interviewed civil servants and others in 300 municipalities where Roma are living in order to see what sort of initiatives are taken or what sort of initiatives are not taken, what sort of knowledge about good practice from other countries, other municipalities in the same country, etc. This survey was made in 11 countries, including Portugal. Eventually, next year, it will be rolled out to all the 27 member states.
Para ilustrar o modo como trabalhamos, quero dizer-vos que há um mês atrás publicamos um estudo sobre os Roma, foram entrevistadas cerca de 60 mil famílias, tivemos entrevistas a estes lares, mas também entrevistámos as pessoas, a população nas vizinhanças, nos bairros onde se encontram os Roma, a maioria da população não Roma, para ver quais os problemas que afetam os Roma em termos de discriminação e para ver também quais os problemas ao nível da pobreza. Portanto, analisar questões relacionadas com discriminação, mas também relacionadas com pobreza. Entrevistámos ainda funcionários públicos em 300 municípios onde vivem os Roma, tendo em vista identificar iniciativas já tomadas, mas também ver quais as iniciativas ainda por tomar. Queremos também saber se conhecem as boas práticas existentes noutros municípios, noutros países, para que estas também venham a ser implementadas nestes municípios dos entrevistados. O estudo foi levado a cabo em 7 países, incluindo Portugal, e esperamos dentro em breve alargá-lo aos restantes países da União Europeia.
This data will of course be used by the Commission in their work on Roma, but hopefully also by member states, and we know member states are now studying the facts or the findings. And I can say for Portugal, one of the good practices or good elements in this report is that you are doing quite well in preschool and primary school for Roma. And I know there are some other countries now wanting to look into to see why is it that you have better results in Portugal than in other countries. But I'm also sure when you and your authorities look into the to other elements that you will look for good practice in other countries, because it's not in all areas that you are the best. There are also definitely areas where you can learn from other countries. So, and that is very much, let's say, the way that our findings can be used, both as a source for the policymakers in Brussels, but also as a source for policymakers, yourself, as well as officials at the national level.
Estes dados vão ser usados pela Comissão Europeia no seu trabalho sobre os ciganos e esperamos também que os resultados, os factos do estudo venham a ser aproveitados pelos Estados-membros. Os resultados do estudo em relação a Portugal são muito bons no campo do pré-escolar e da escola primária. Alguns países quererão, com certeza, estudar o caso português para ver por que motivo nestes dois campos tem havido melhores resultados do que noutros países, mas também será bom para Portugal analisar os resultados do estudo, porque nem tudo são boas práticas aqui e haverá muito, com certeza, a aprender com os exemplos de outros países. Esta informação, estes factos, estes resultados vão ainda poder ser aproveitados pelos decisores políticos em Bruxelas, pelos senhores e por outras autoridades nacionais na definição de políticas.
Apart from the sociological surveys, we of course also do legal work. We are talking about human rights. So we both compare or assess the findings up against the European Charter on Fundamental Rights. As well as we are on a regular basis being requested from the European Parliament or from the Council, European Council, to give our assessment, our opinion on specific new legislation. We have just submitted to the Parliament an opinion on a draft directive from the Commission on matrimonial regimes in Europe. We have also given opinion on body scanners, the use of body scanners in airports, on the European investigation order, and a number of other issues.
Para além dos estudos sociológicos por nós levados a cabo, também fazemos trabalho no campo jurídico, estamos a falar, claro está, de direitos humanos, comparando os resultados obtidos contra aquilo que prevê a Carta sobre os Direitos Fundamentais da União Europeia. Também nos é pedido pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, que apresentemos os nossos pareceres em matéria de nova legislação apresentada. Recentemente emitimos um parecer sobre a proposta de diretiva da Comissão sobre regimes matrimoniais. Também já emitimos parecer sobre os scanners corporais nos aeroportos e ainda sobre a investigação europeia, a ordem, o mandato de investigação europeu.
Briefly, to wind up, we are an EU agency like the drug agency here in Lisbon. We work very closely, of course, with the EU institutions in Brussels, but also with a number of actors at the national level. Of course, we work with the governments. We have a national liaison officer. We have a very close interaction with the ombuds institutions and the equality bodies, the statutory bodies looking into fields of discrimination and others. We have a very big fundamental rights platform today comprising around 300 civil society organizations across the member states. And finally, we have a scientific committee where we have close links to the scientific environment, to the academia. So in that way, we have a very wide outreach into different sectors in member states. I would say the only missing link, in a way, is exactly you. And that's also why when I visit member states, I always make it very much a point of visiting national parliamentarians, because we do not have any formalized collaboration with national parliaments. Of course, we have with the European Parliament, but not with national parliaments. And I still think that is something we should look into for the future of the agency, how that can be strengthened. So I'm very pleased to be here today.
Deixem-me só dizer-vos algumas palavras sobre esta agência. É uma agência europeia na linha do Observatório Europeu para a Droga e para a Toxicodependência. Trabalhamos com outras instituições europeias em Bruxelas, mas também trabalhamos com partes interessadas ao nível nacional. Trabalhamos com os países, temos um oficial de ligação nacional, trabalhamos com o provedor de justiça, com instituições e agências que trabalham no campo da igualdade, que tratam de matérias tais como a discriminação, entre outras, e temos ainda uma plataforma de direitos mentais bastante forte, que reúne cerca de 300 representantes das organizações da sociedade civil de todos os Estados-membros. Temos uma comissão científica que é responsável pela parte científica ou académica e temos vindo, portanto, a trabalhar nos mais diversos setores nestas matérias. Falta apenas um elo, os senhores. E por isso, quando eu visito os Estados-membros, faço questão também de visitar os Parlamentos, os senhores deputados, porque não existe ainda nenhuma colaboração formal com os deputados nacionais. Existe colaboração com o Parlamento Europeu, mas não com os Parlamentos Nacionais. Esperemos que futuramente seja possível forjar um elo a este nível.
Thank you very much for your attention.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Diretor, pela sua interessante exposição inicial. Da nossa parte, faremos o esforço necessário para dar solidez a esse elo que ainda é frágil. Eu agora daria a palavra aos seus deputados representantes de cada um dos partidos para formularem as considerações que entenderem. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhores presidentes. Muito obrigado, senhor Morten Keirum. Espero que o nome também esteja adequado na pronúncia. A verdade é que o Partido Socialista queria agradecer a presença do senhor diretor da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia. Como sabe, Portugal é um país que, e o Partido Socialista em concreto, leva muito a sério a questão dos direitos fundamentais. E achamos que a relevância que este tema tem na Europa é primordial para a vida cotidiana dos cidadãos. Naquilo que são, enfim, preocupações que nós temos, gostaria de o ouvir, se é que é possível. Sabemos que a União Europeia vive uma crise económica ou financeira e que os problemas que os vários Estados-membros têm sentido são significativos. Gostava de ouvir a sua opinião se essa dificuldade financeira e económica tem afetado os direitos fundamentais dos Estados-membros, designadamente em que medida é que a sua agência, a agência de que é diretor, tem conhecimento de dificuldades maiores derivadas de problemas económico-financeiros dos países. Gostaria de sinalizar, naquilo que o Sr. Diretor aqui nos disse relativamente aos Roma e à integração de pessoas estrangeiras nos países, dizer que em Portugal existe um consenso generalizado dos partidos que têm assumido, enfim, o poder e o governo em Portugal, um consenso relativamente à legislação de integração de imigrantes no país. Daí que a legislação que temos aprovada, que é muito atual, e agora, ainda recentemente, estamos a fazer atualizações derivadas de diretivas comunitárias sobre essa matéria, tem sempre obtido o consenso dos maiores, enfim, da maior representação parlamentar. Isso é muito importante para nós, porque, tratando-se de uma área de direitos fundamentais, nós tentamos sempre encontrar um consenso para esse tipo de legislação que é fundamental para o país. E, neste sentido, tem resultado, aquilo que o Sr. Diretor referiu relativamente aos Roma, é um resultado também daquilo que é o produto da legislação nacional, de conferir direitos a essas pessoas no nosso país. Gostava de sinalizar esse consenso que existe no nosso país. E, para não tornar a nossa conversa muito longa, duas últimas questões. Falou do parecer sobre os scanners no aeroporto. Eu não conheço esse vosso parecer. Seria talvez interessante que aqui nos desse conta do resultado desse parecer e finalmente dizer-lhe que seria de muito, muito bem visto por nós, enfim, na colaboração que a agência pode ter com os parlamentos nacionais, que esse tipo de pareceres nos pudesse fazer chegar para tomarmos também conhecimento daquilo que é a atividade da agência, assim, mero conhecimento que para nós seria muito enriquecedor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. Eu acho que seria melhor juntarmos as várias intervenções, depois o Sr. Diretor responderia no fim. Eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados, cumprimentando o Sr. Diretor da Agência. Nós apoiamos a ideia da inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais nos tratados da União Europeia desde sempre, desde o seu início como consideração para a União Europeia, porque entendemos que esse é um dos traços genéticos da União Europeia e, portanto, a Carta é fundamental que esteja associada aos tratados. Como a criação da agência corresponde à operacionalização desta ideia. Portanto, é muito bem-vindo hoje no que nos diz respeito a esta nossa reunião. Eu tenho duas questões para lhe pôr. Uma vem na sequência da questão já posta pelo seu deputado do Partido Socialista, e tem a ver com a articulação com os parlamentos nacionais. Certamente podemos ter mais reuniões como esta, certamente podemos estabelecer fórmulas de contacto, mas dá-me ideia que com os 27 Estados-membros da União Europeia teria que ser definido algo de mais institucionalizado. E, portanto, em função da sua experiência, se pudesse comentar como garantir isso, que nos permitisse acompanhar mais de perto os trabalhos da agência, nomeadamente em matéria que nos é tão cara, eu agradecia muito. A outra questão tem a ver com o facto de Portugal também ser membro do Conselho da Europa. E o Conselho da Europa tem uma longa tradição de tratamento de questões relacionadas com os direitos humanos. No Conselho da Europa há por vezes a ideia de que a União Europeia, e nomeadamente a sua agência, invadiu os terrenos do Conselho da Europa e, portanto, de alguma forma abalou o core business do Conselho da Europa. E, portanto, gostava também que comentasse isto numa perspectiva de como os têm articulado os vossos esforços, já que na sua intervenção tinha sublinhado muito esta intenção de articular esforços, de pôr esforços em conjunto, e, portanto, gostava também que falasse dessa relação com o Conselho da Europa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do Partido Centro Democrático Social, Partido Popular.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também eu começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Diretor da Agência dos Direitos Fundamentais, reconhecendo desde logo a importância desta agência e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2007. Em particular, até tendo em conta a gênese da própria agência no que diz respeito à luta contra o racismo, a xenofobia e a intolerância associada a estes fenómenos. Conhecendo bem este trabalho, gostaria de lhe fazer algumas breves perguntas que constituem de alguma forma a nossa preocupação também e interesse, umas mais gerais e outras mais específicas no que se refere às categorias de discriminação, às ditas categorias suspeitas no quadro da não-discriminação. Em primeiro lugar, o quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais, que define os domínios temáticos, é de 5 anos, terminando em 2012. Certo. Gostaria de saber se nos poderia dizer quais são as prioridades da agência para o próximo quadro. com o Tratado de Lisboa e a adesão da União Europeia ao Conselho da Europa, ou possível adesão, com o reconhecimento da competência, portanto, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, eu sei que existe, portanto, que foi assinado um acordo, julgo que em 2008, de cooperação entre a Agência de Direitos Fundamentais e o Conselho da Europa, exatamente para evitar essa duplicação de esforços. Tendo em conta a celeuma, que aliás já foi aqui destacada, que existe de facto entre a divisão de competências entre a União Europeia e o Conselho da Europa no quadro da defesa dos direitos fundamentais e que leva até muitos a considerarem que, continuando este caminho, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos será claramente, portanto, a última jurisdição de competência de defesa dos direitos humanos. Gostaria de lhe perguntar como é que tem sido este acordo executado e qual a importância e qual o grau de cooperação que existe, de facto, entre a Agência e o Conselho da Europa. Porque considero que esta é uma matéria extremamente importante para nós podermos perceber a própria sistematização do quadro de defesa dos direitos humanos no campo da União Europeia. Agora, mais específico, tendo em conta também a atenção que tem sido dada à deficiência, que também constitui para nós uma grande preocupação, gostaria de lhe perguntar quais são, na sua opinião, os maiores desafios, nomeadamente no que toca a Portugal. Sei que foi feito um estudo comparado, julgo, nesta área, com dados por países e gostaria, de facto, de ter a sua opinião. Depois, um outro pilar que igualmente me preocupa e que tenho visto o trabalho da agência tem a ver exatamente com o quadro do racismo e da xenofobia. É com interesse que verifiquei estar agendado, julgo eu, para 19 de junho, uma conferência, não sei se é bem uma conferência ou não, relativamente à questão do antissemitismo. Gostaria de lhe perguntar qual é que é a atuação, de facto, que a agência tem nesta área, o porquê de facto, ter selecionado esta questão e verifiquei também que Portugal não é um dos países escolhidos, portanto, para entrar neste estudo comparado. Gostaria, de facto, também de lhe perguntar quais foram, de facto, os critérios e o que é que se pretende com este estudo. Depois, em relação à questão da igualdade entre os sexos e da própria igualdade de género, permito-me dizer-lhe que considero que não apenas o trabalho da União Europeia tem sido extremamente importante nesta área, como o da própria agência. Todavia, identifico algumas dificuldades. Uma é exatamente a dispersão do quadro legislativo, ou seja, o facto de ser necessário existir uma maior sistematização nesta matéria. Gostaria também de lhe perguntar qual a sua opinião, nomeadamente atendendo à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que de alguma forma acaba por oscilar no que se refere à proteção e à margem de apreciação que se reconhece aos Estados no campo, por exemplo, da própria discriminação positiva. E, finalmente, porque confesso também ser esta uma grande preocupação para mim, tendo em conta até as questões demográficas e os graves problemas demográficos que enfrentamos e o crescendo daquilo que é identificado como o chamado ageism, ou idadismo em português, uma palavra que confesso não gostar muito de reproduzir, mas que acho que constitui efetivamente um problema. Se a agência também pretende desenvolver os seus esforços nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Tenho uma última inscrição. Sr. Deputado Jacinto Serrão, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Senhor Diretor, eu dispenso aqui as considerações iniciais que já foram feitas pelo meu colega de grupo, Ricardo Rodrigues, mas há aqui uma outra questão que eu gostaria de colocar, que se prende com os direitos humanos, não só no espaço europeu, mas à escala mundial. Aliás, quando falamos de direitos humanos, pensamos muito no referencial que nos é dado através da Carta dos Direitos Humanos pela ONU, em que Portugal e a União Europeia está vinculada, e nestas matérias ainda não foram abordadas. Vi que na sua intervenção inicial falou muito na ética dos direitos humanos no campo político, e como Vossa Excelência sabe pela experiência que tem, a ética dos direitos humanos que está na Carta das Nações Unidas encerra 5 direitos fundamentais. E as questões que se prendem com as políticas de apoio ao desenvolvimento, mais relacionadas com as relações entre o eixo Norte-Sul, em que a União Europeia é o principal contribuinte, ou o maior contribuinte financeiro para esses programas de política de desenvolvimento, eu gostaria de saber se de facto está a ser feito por parte da agência também, ou existem preocupações, de acompanhar estes programas, a aplicação destes programas, principalmente na base dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que era suposto alcançá-los em 2015, grande parte desses objetivos, já estamos em 2012 e muito longe estamos de os atingir, como todos nós sabemos pelos resultados que nos são evidenciados em todas as partes do planeta, e outros tantos para 2020. E a questão que eu gostaria de colocar é se, de facto, a agência também se tem se debruçado sobre estas questões, estes programas de apoio ao desenvolvimento, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, em que a União Europeia coloca muitos recursos financeiros, e se estes recursos financeiros estão a ser devidamente encaminhados, devidamente monitorizados, para que atinjam o seu verdadeiro destino. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jacinto Serrão, Sr. Diretor, tem um vasto conjunto de perguntas, me parece revelarem um profundo conhecimento não só da agência, mas também uma grande preocupação sobre os direitos fundamentais. Faz favor.
Thank you very much for both the comments as well as the very comprehensive questions. It seems like we have questions and themes for a whole seminar, a whole conference here. But I'll try to run through it very quickly.
Muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas muito completas, muito abrangentes. Parece que tenho matéria para uma conferência, mas vou tentar.
Mr. Rodriguez, first on the financial crisis. We are trying to monitor the effect of the financial austerity measures, the measures now taken throughout the 27 member states. And of course we can detect developments, but since Europe has been very weak in providing or collecting data on these issues previously, we have very little comparable data to say here we really can document a negative trend.
Quanto à primeira pergunta sobre a crise financeira, é evidente que estamos a tentar monitorizar o efeito das medidas de austeridade implementadas nos 27 Estados-membros. Conseguimos, claro, detectar alguns desenvolvimentos, mas a União Europeia não tem tido uma grande tradição de recolha de dados nestas matérias e, por isso, temos poucos dados comparativos que permitam aferir essas indicações.
But of course, so what I'm saying now is sort of our own assessment, I would say, of the situation that we have cannot at this stage underpin by hardcore data. But let me mention just a few areas that we're looking into. The one is the scapegoating. I mean, the increase in racism, marginalization, of marginalized groups.
É claro que temos uma avaliação, a nossa própria avaliação da situação, mas o que quero dizer é que esta avaliação não assenta em dados concretos, em factos concretos. Estamos a olhar para uma série de áreas, uma delas que nos interessa especialmente é o recurso a bodes expiatórios, à escolha de determinados elementos na comunidade como bodes expiatórios.
So in some countries we can see an increase in the attacks on Roma populations, very severe attacks. and also on ethnic minorities, migrants coming in, irregular migrants in some countries being very targeted, increasingly targeted.
Em alguns países temos deparado com ataques contra populações ciganas, alguns ataques bastante graves, ataques contra minorias étnicas, nomeadamente imigrantes não documentados. Estas pessoas têm sido alvo de um número crescente de incidentes.
We have detected in some member states a very hostile political discourse in relation to persons with disabilities. Again, an issue, of course, of funding. How much funding do you need to support a disabled person? So there is some trends. And when I talk about disabled persons, one of the other elements we see is that some of the gains that have been made in recent years in, for example, support to persons with mental health problems, that they are being cut down. So we fear, we can still not document, but we fear that persons with mental health problems either return to institutions or are left on their own. So all the supportive mechanisms are being, so to say, in some member states being cut.
Em alguns Estados-membros temos detectado um discurso político hostil contra pessoas com deficiência, isto normalmente em torno de questões relacionadas com o montante necessário em termos financeiros para dar apoio a uma pessoa com deficiência. Temos registrado algumas tendências a este nível. Também no campo dos deficientes, alguns dos ganhos conquistados ao longo dos anos têm vindo a ser retirados, nomeadamente no campo do apoio aos doentes do foro mental. Tememos ainda, apesar de ainda não sermos, ainda não nos ser possível documentá-lo, que a saúde mental seja um problema cada vez mais preocupante. Estas pessoas estarão a voltar a ser institucionalizadas ou ficarão sozinhas à medida que os mecanismos de apoio lhes são retirados.
Next year, we are starting a big project to get a better overview of the extreme exploitation at the labor market. So those migrants, you could say, who have been laid off, not left the region, the European region, are they being exploited? But not only ethnic minorities or migrants, but also, of course, majority population. Finally, on this, I could say much more. Of course, children, access to education, access to health is an issue. It's also an issue where the whole issue of access to health, we are now collaborating with our sister agency in Stockholm on disease control, the disease control agency, because the less vulnerable groups get access to health, the more, the higher risk for disease spreading. And it's a real worry when it comes to irregular migrants and to Roma.
No próximo ano vamos ainda lançar um projeto maior sobre a exploração que está a ocorrer ao nível do mercado laboral. Queremos estudar o caso dos migrantes que perdem o seu trabalho para ver se estão a ser explorados quando não deixam o território europeu. Vamos olhar não só para as minorias étnicas, mas também para as populações destes países e para a exploração a esse nível. Outro elemento que nos preocupa imenso é a questão do acesso à educação e à saúde por parte das crianças. E em matéria de saúde, estamos a colaborar com uma agência em Estocolmo, que é a Agência de Controlo das Doenças, porque à medida que os grupos mais vulneráveis têm cada vez menos acesso à saúde, corremos o risco de vermos um aumento de doenças. E isto afeta especialmente os Roma e os migrantes não documentados.
Briefly on the airport scanners, what we said was that we were not entirely convinced that there was a proportional or proportionality in relation to the intrusion in that it is, and then with the benefits that were claimed to be obtained with the scanners. So that was, we said, it's disproportional. At least they had to sort of underpin the arguments much more than what was at the table at that stage.
Quanto à questão dos scanners nos aeroportos, o que nós dissemos foi que não parece haver, ou que não estamos suficientemente convencidos de haver, uma correlação direta entre a intrusão que isto envolve e os benefícios daí colhidos, portanto, desproporção na abordagem, ou melhor, falta de argumentos que fundamentem a necessidade da utilização dos scanners.
All these notes, opinions, are on our website, so they are always available. Mr. Neves, on how to work with the national parliament, you're right, it's complicated with the 27 member states, 27 parliaments. I'm discussing it with the European Parliament that meets on an annual basis with the human rights committees, legal committees of the national parliaments, to see maybe how we could get a slot in there to have that at least an annual exchange. And then on top of that, of course, making our what we produce more easier available for parliamentarians. And of course, in an interaction with parliamentarians, we would very much like to also hear, get feedback on what is it, so to say, that is useful in how can we make it more accessible. So these are just some of the ideas that we're working with, but I would say any good ideas are more than welcome. There are a number of parliamentary committees like yourself that come and visit us in Vienna, and you're always more than welcome to come if you are, so to say, coming to Vienna.
Em relação aos pareceres ou às notas por nós emitidas, elas estão disponíveis no sítio da internet e, portanto, estão sempre ao vosso dispor. Em resposta à segunda pergunta do Sr. Deputado Neves, em relação aos Parlamentos Nacionais, que são 27 e, por isso, há alguma complexidade, tem razão, no diálogo com os Parlamentos Nacionais, nós sabemos que o Parlamento Europeu reúne numa base anual com as comissões de direitos humanos dos Parlamentos Nacionais e estamos a ver se conseguimos nós também participar nestas reuniões anuais para que haja uma troca de informação a esse nível. É evidente que também temos de nos certificar de que aquilo que produzimos seja de fácil acesso a todos os parlamentares e, nessa medida, acolhemos de bom grado qualquer sugestão que possam ter em termos de acessibilidade. As ideias são sempre bem-vindas. Também frequentemente recebemos comissões de parlamentos nacionais em Viena e são sempre bem-vindos a visitar-nos.
Both you and Ms. Arrigno, sorry for the... Thanks. Raised the issue of the Council of Europe collaboration, and the short version is that we have a very good collaboration with the Council of Europe. It's correct that the Council of Europe was nervous when we were established, and that we would be cannibalizing or invading their area. I would say today there's all the studies that have been made and the questionnaires sent to the Council of Europe is always that the collaboration is exemplary. And let me just give you a few examples.
Tanto o Sr. Deputado como a Sra. Deputada Teresa falaram na questão da colaboração com o Conselho da Europa. Para responder sucintamente, a colaboração com o Conselho da Europa é muito boa. É verdade, sim, que no início o Conselho da Europa temeu uma invasão que nos imiscuíssemos nos assuntos do foro das suas competências, mas sempre que enviamos uns estudos ao Conselho da Europa tem havido colaboração exemplar.
We involve Council of Europe from the beginning of our strategy planning, our annual work programs, and then in the actual, when we start implementing the work program, preparing the specific project. So we always have their views on board and their perspective. Secondly, we give you one example. We made a big survey on LGBT, lesbian and gay, bisexual and transsexual people in Europe. And we had all the data, but we hadn't published it yet. And at the same time, we knew that the Council of Europe was working on a resolution or guidelines on the same issue. And we gave them all our material so it could enlighten and underpin their work and make that, give it more edge and give it more, so to say, insight. Together in the same area of LGBT, we, together with the Commissioner Hammerberg, the Human Rights Commissioner, we sort of gave him our template for our survey, so he could then take and do the survey in the non-EU member states. So certainly we had an LGBT survey for all the 48 Council of Europe member states where we had covered and made the development in the 27, and he took the other part. On with the court, we are now publishing, we made the first publication on discrimination legislation and practice. So that was a joint publication between the court and the agency, targeting the national level judiciary, the judges, prosecutors, lawyers, translated into all the languages. The next step in that collaboration is to make a similar guide on a handbook on asylum, and the next one will be on data protection issues. And then, of course, we have continuous, next week I'm speaking in the social committee, see how we can strengthen the collaboration. We provide them with a lot of data, for example, on Roma, actually the confidential material we give them access to, so they can use that in their country examinations. And I could go on. I would say that with the agency, we have, we're not, turf battling, but we are developing the human rights work, as I said, to evidence-based human rights work. So we have taken it a step further and, of course, interacting with Council of Europe, but also with OSCE, UN, and others.
Nós envolvemos sempre o Conselho da Europa no planeamento da nossa estratégia, também estão envolvidos na programação do nosso trabalho e na implementação desse trabalho, nomeadamente ao nível de preparação de programas específicos no âmbito estratégico. Outro exemplo, um estudo LGBT que foi levado a cabo na Europa. Recolhemos os dados ainda não tinham sido publicados, sabíamos que o Conselho da Europa estava a preparar uma resolução e diretrizes nesta matéria e, portanto, providenciamos todo o material que tínhamos disponível para fundamentar ainda mais a resolução, ajudar a fundamentar a resolução do Conselho da Europa. Ainda no âmbito dos direitos LGBT, o Comissário dos Direitos Humanos, Hammerberg, tem vindo a estudar este assunto e quis estudar a situação nos países não membros da União Europeia e nós facultámos o modelo por nós usado junto dos Estados-membros para que ele pudesse alargar o estudo aos 48 membros do Conselho da Europa e, portanto, a base de trabalho foi o estudo levado a cabo por nós nos 27 países da União Europeia. Quanto ao Tribunal de Justiça Europeu, existe, obviamente, também aqui colaboração, legislação também a ser preparada no âmbito da legislação, publicámos houve uma publicação conjunta por nós sobre a legislação antidiscriminação e a prática nesta matéria. O objetivo foi chegar ao Sistema Judicial Nacional, aos advogados, aos juízes, aos procuradores. E o próximo passo vai ser a publicação de dois guias, um guia sobre asilo, outro guia sobre a proteção de dados e assuntos afins. Para a semana também haverá uma reunião com a Comissão de Assuntos Sociais. É claro que facultamos sempre muita informação, nomeadamente material confidencial, e há outras iniciativas que eu poderia referir. O que quero dizer é que a agência não está a tentar conquistar terreno para si. O nosso trabalho visa produzir políticas que assentem em provas e queremos trabalhar em estreita colaboração com o Conselho da Europa, com a OSCE, com as Nações Unidas e com outros.
Good. I'm very conscious about the time, so I will be short now with the remaining. On the multi-annual framework, The first reading or the first discussion was in the Council of Ministers of Justice last Friday. So it's very fresh, your question. And I think the next multi-annual framework will very much look like the previous, for good and bad. I think there was a lot of, good issues. We have been working on a lot of interesting issues. For bad in the sense that we didn't succeed in getting the former third pillar, namely criminal law and police issues, into the multi-annual framework, which is a limitation of our work. We hope with the opening of the regulation, the founding regulation of the agency from beginning of next year, that will change. And of course, I also hope that you and your parliament will discuss what sort of agency do you want and when we open the regulation next year, most likely. Then you had a number of very specific issues. Let me just say on disability in Portugal, I simply don't have the data available. We produce our annual report, present our annual report next week in the parliament, and then I'll be sure that you get a copy and there will be issues. On the anti-Semitism, we are just now in the middle of a very big survey. You're right, Portugal is not part of it. We always have to select the member states. We cannot always make in all 27. So you are part of our Roma, but not part of the anti-Semitism. I'm very anxious to see the results of it. I think it would be very interesting. Gender equality, I share your views, and we are working on it, but we always have to be a bit careful because there's also the Gender Institute in Vilnius, our sister agency that we work with. Demography, aging, I must admit we haven't done much there. Where we have done is in relation to ethnic minorities, elderly ethnic minorities, within the double discrimination component. We are in discussion now internally on where is it that we could add value to the discussion on age. The last question from Mr. Serraro, we have only a mandate for the 27 member states. So we are not at all involved in external policies. So the closest we get to it is that we have now an interaction with the European Investment Bank to see how they can, or we assist them in how they can make a proper human rights impact assessment of their projects. But of course, with the fact that the Charter on Fundamental Rights became legally binding with the Lisbon Treaty, that made was a big step now for all the institutions, also on foreign policy, to actually make human rights scrutinies of their policies. So there is a very interesting mainstreaming going on at the moment, which will for sure bring it forward.
Como estou com noção de que o tempo começa a escassear, vou tentar ser mais breve possível responder às restantes perguntas. Quanto à primeira sobre o quadro plurianual, houve na sexta-feira passada a primeira leitura junto do Conselho de Ministros da Justiça. O que posso dizer em relação ao próximo quadro é que será muito parecido com o anterior. Isto para o que tem de melhor e de pior. É bom porque vamos tratar de assuntos muito semelhantes, mas é mau porque não conseguimos garantir a inclusão do terceiro pilar, o direito penal e os assuntos no âmbito de polícia. Isto sim é uma séria limitação. É claro que a situação irá melhorar também no princípio do próximo ano, quando a agência começar realmente a funcionar. Quanto à questão da deficiência, ainda não existe, não tenho aqui comigo dados, o relatório anual vai ser apresentado para a semana ao Parlamento e eu certificar-me-ei de que essa informação lhe chegue no tempo devido. Quanto à questão do antissemitismo, nós temos um estudo em curso, é verdade que Portugal não foi parte do estudo, Só os Roma é que foram objeto de estudo em Portugal. E a outra questão também de igualdade de géneros. Partilhamos as opiniões exprimidas, mas temos de ter cuidado porque existe uma agência em Vilnius, que é o Instituto para o Género, que trata dessas questões. Questões de demografia e de idade, temos muito pouco trabalho a este nível, muito pouco trabalho ainda feito. O trabalho tem incidido sobretudo na questão do envelhecimento nas minorias étnicas e a questão da dupla discriminação. Estamos, contudo, a ver onde podemos alargar o trabalho neste âmbito. Quanto à questão da política externa, aqui não temos mandato para avançar para fora dos 27 Estados-membros. Aquilo que temos feito nos últimos tempos é interagir com o Banco Europeu de Investimento, na medida em que auxiliamos na avaliação do impacto ao nível dos direitos humanos dos projetos do banco. O facto de a Carta de Direitos Fundamentais se ter tornado vinculativa graças ao Tratado de Lisboa vai, com certeza, dar um impulso às políticas de direitos humanos, permitindo um escrutínio mais próximo e esperamos desenvolvimentos futuros nestas matérias.
Queria agradecer, e permitam-me na pessoa do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a realização de mais esta reunião conjunta, que é sempre importante que se faça. Queria chamar a atenção dos senhores deputados, se me permitirem, que na próxima segunda-feira, às 15 horas, realiza-se no Parlamento um colóquio cujo tema é a igualdade de género no mercado de trabalho, que se insere no âmbito dos direitos fundamentais, obviamente, embora agora saibamos que é relativo a uma agência sediada em Vilnius, não é isso? Mas são direitos fundamentais, não é? Sr. Diretor, muito obrigado por nos ter dado a oportunidade desta conversa muito interessante, muito importante, que se repita. E temos uma pequena lembrança para não se esquecer que esteve neste dia no Parlamento Português e na companhia destas duas, dos deputados destas duas comissões. Só falta mesmo é a lembrança. Mas ai, sim, isso caminha. Onde é que está? No problem. Well, thank you very much for this very
O senhor embaixador da Croácia. Viva.
Pode ser que ele seja muito. Então, e o João?
O João deve ter ido acompanhar. A correr, foi? Ah, mas não estava combinado? Já.